No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
A UFMG no Brasil e a UTE, Universidade Técnica del Estado, no Chile, foram ambientes essenciais na luta contra os governos ditatoriais nesses países. É o que defende uma pesquisa de um mestre em história da UFMG. Mais informações com Lucas Negrisoli.
A dissertação Professores Universitários na Mira das Ditaduras, a repressão contra os docentes da UFMG e da UTE no Chile, traz a narrativa de mais de 10 professores da UFMG que foram presos durante a ditadura militar. Dois deles sofreram tortura e de 5 professores da UTE assassinados no Chile, sendo que 2 deles eram brasileiros exilados. Defendida no final de março deste ano no programa de pós-graduação em História da UFMG, ela sustenta que a UFMG foi tão relevante quanto ou até mais que as universidades que ficavam nos polos de poder do eixo Rio-São Paulo na resistência contra a ditadura militar que governou o país entre 1964 e 1985. Da mesma forma, a UTE, a Universidade Técnica del Estado, também se mostrou essencial para a luta contra o governo autoritário no Chile. Há também registros de centenas de mestres que foram presos pela ditadura chilena e dezenas de estudantes que chegaram a ser torturados. O mestre em História, Luan Ayoá, que desenvolveu o estudo, conta que o interesse em estudar as duas ditaduras veio quando ele percebeu que existiam poucas pesquisas sobre a participação das duas universidades na resistência contra as ditaduras. Luan explica que, se comparado à UTE, o grau de repressão na UFMG foi mais brando, porém, ressalta a gravidade dos acontecimentos.
Na UFMG, vários professores foram presos, eles foram arrolados em inquéritos policiais militares e houve até alguns casos de tortura. Além disso, na UFMG, houve uma tentativa de intervenção militar. A FAFISH, que na época chamada FAF, né, Faculdade de Filosofia, chegou a sofrer intervenção e um mês depois a reitoria, houve uma tentativa de intervenção na reitoria. Só que o Aloysio Pimenta, que era o reitor na época, ele tinha um apoio grande, inclusive com o próprio governo mineiro da época, que tinha apoiado o golpe, né, mas também tinha um contato com a esquerda, e então ele tinha um apoio amplo, assim, dentro da universidade e fora dela. Então ele conseguiu resistir a essa intervenção, que durou menos de 48 horas.
O historiador analisou documentos oficiais e fez várias entrevistas com professores e pessoas envolvidas nas universidades para que uma visão mais ampla dos fatos pudesse ser alcançada. Luan Ayoá explica que, por a UTE ter sido uma universidade que abraçava muito as populações operárias, a repressão foi mais violenta.
A UTE, quando ela sofreu a intervenção, a repressão, o aumento do golpe, além do caráter político, né, que também existiu no caso da FMG, lá existia um caráter classista. A UTE era a universidade popular, existia convênio da universidade com a Central de Trabalhadores, existiam vários filhos de trabalhadores, de operários, de camponeses que estudavam na UTE nesse momento. Então, grupos mais marginalizados que não tinham acesso ao ensino superior estavam tendo acesso nesse momento. E então, quando houve a repressão contra esses grupos foi mais forte, e no caso da UTE, por ter esse caráter mais popular, a repressão na UTE foi mais intensa. Tanto que a universidade chegou a ser bombardeada, metralhada, foi a universidade que teve o maior número de pessoas assassinadas pela ditadura.
Luan ressalta que, em diversos aspectos, as duas universidades foram essenciais para a luta contra os processos ditatoriais que se instauraram nos dois países.
A UFMG e a UTE tiveram um destaque tão significativo quanto as instituições localizadas em centros de poder. Em alguns aspectos, pode-se afirmar que foram mais relevantes que aquelas instituições. A UTE, enquanto universidade mais esquerdista e símbolo do projeto educacional Universitário de Allende para o Chile, foi uma preocupação constante para a ditadura de Pinochet. E a UFMG, ela indicou o caminho a ser seguido na reforma universitária pela ditadura, que buscou evitar se referir à UNB, que era a universidade modelo do governo Jango. E além disso, é a única universidade a possuir um anexo tratando de seu movimento estudantil e da omissão de seus docentes num relatório famoso do Meira Matos, o que evidenciava a preocupação que a instituição trazia para a ditadura e o destaque que ela possuía em um plano nacional.
O trabalho demonstra que as reformas que foram feitas nas universidades durante os regimes militares levaram a UFMG e a UTE para dois caminhos distintos. Enquanto a UFMG foi modernizada com o fim das cátedras e a criação de vários departamentos, a UTE sofreu mudanças de teor neoliberal que acabaram por fechar vários dos centros de pesquisa que existiam nas universidades. Repórter Lucas Negrisoli.
Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pessoas com Alzheimer têm maior concentração da proteína TRPA1. aponta estudo da Federal de Santa Catarina. A descoberta abre caminho para uma nova forma de diagnóstico da doença baseada no rastreamento dessa proteína por meio de exames como a ressonância magnética. Uma dose de ácido acetilsalicílico a cada 3 dias pode ser suficiente para a prevenção de infarto e acidente vascular cerebral. Conclusão é de estudo clínico feito pela Universidade de São Paulo. Isso pode evitar consumo diário do remédio que causa irritação e sangramento gástrico. Lembrando que medicamentos não devem ser utilizados sem recomendação médica. Estudantes da Universidade do Estado do Amazonas desenvolvem veículo off-road. O Minibaja tem capacidade de para um tripulante e motor de 10 HP. É equipado com sistemas de suspensão, freios e chassi e sistema de telemetria que faz monitoramento do que ocorre no carro enquanto ele está na pista. Um robô que pode auxiliar em cirurgias laparoscópicas indicadas para remoção de vesícula e apêndice é desenvolvido na Universidade de Brasília. Mecanismo motorizado movimenta um endoscópio a partir de comandos do cirurgião e podem ser realizados por um joystick. A ideia é criar uma tecnologia de baixo custo que possa ser usada no SUS.
Ciência de Minas.
Você já participou da discussão de algum projeto de lei? Muita gente ainda não conhece, mas um site criado pela Câmara Federal permite que os cidadãos possam acompanhar debates sobre propostas legislativas e dar contribuição em fóruns e eventos interativos. É o E-Democracia, que está no ar desde 2009. Mas será que as discussões feitas dentro desse portal são efetivamente aproveitadas pelos parlamentares? Investigar essa questão foi o objetivo de um estudo desenvolvido na Unifal, a Universidade Federal de Alfenas. O trabalho analisou o conteúdo de 5 comunidades do portal. São espaços abertos pelos próprios deputados federais para suscitar a discussão sobre o texto de alguns projetos, como o Marco Civil da Internet. O autor da dissertação, Nairon Coelho Costa, que é servidor técnico administrativo da Unifal, aponta que, apesar da iniciativa ser positiva em termos de participação, há um descompasso entre a intensidade das discussões no espaço virtual e o conteúdo que é efetivamente aproveitado pelos parlamentares.
Olha, o objetivo mesmo era o estudo da purificação do biodiesel, utilizando os absorventes naturais. Esses absorventes naturais seriam os amidos, que seriam de batata, o de milho, mandioca e arroz. E juntamente com esses, eu fiz o de celulose também. Eu fiz uma análise em relação ao biodiesel não tratado e o biodiesel lavado, né, que a gente chama de via úmida, que é o usualmente hoje. Eu fiz uma comparação para ver o nível de absorção, de purificação. Comparei tanto com o nível de tempo de absorção como a quantidade em relação ao volume e massa. Eu fiz com o biodiesel, a rota foi a metílica, utilizando o metanol, né? E o óleo que eu usei foi o de girassol.
Cadê o deputado?
O que foi notado na pesquisa, que é um ponto negativo, que pode ser melhorado, foi isso. Esse pontapé inicial é dado, só que há um pequeno retorno dos deputados. Algum ou outro ainda volta e conduz a discussão por meio de algumas perguntas, mas basicamente a intervenção deles é essa.
Quando a opinião popular se torna conteúdo da lei, o exemplo do Marco Civil da Internet.
Os números do Marco Civil, ele teve uma quantidade considerável de sugestões. Dessas sugestões, 63% delas, ela encontrou algum tipo de abrigo no texto da lei. Ou foram contempladas em sua totalidade, ou foram parcialmente contempladas. Fazendo que essa comunidade do Marco Civil foi que teve o maior índice de aproveitamento das sugestões, dentre essas 5 que foram analisadas na pesquisa.
O monopólio da fala.
Um outro número interessante que a gente pode trazer é que mesmo com uma considerável quantidade de participantes, para os padrões que a gente viu no portal da democracia, apenas 3 dos 41 participantes, eles foram responsáveis por 42% das falas das discussões. Ou seja, isso a gente caracteriza na pesquisa como uma concentração da fala. Então, apenas 3 pessoas elas foram responsáveis pela condução quase que total da discussão. Isso é ruim, porque a discussão pode ficar enviesada. Ela não contempla uma maior totalidade de opiniões.
Para quem se interessou por participar das discussões do projeto de lei, o site da Câmara Federal é o seguinte, o E-Democracia. é edemocracia.câmara.gov.br. A dissertação Democracia Digital e Deliberação Online, uma análise do aproveitamento das discussões realizadas no portal E-Democracia da Câmara Federal dos Deputados, foi defendida junto ao programa de mestrado em Gestão Pública e Sociedade da Universidade Federal de Alfenas.
Por dentro da UFMG.
Inscrições para voluntários na Mostra das Profissões da UFMG terminam hoje. Estudantes podem optar por integrar as equipes das salas interativas ou a comissão organizadora do evento, que vai ocorrer no dia 17 de setembro no Campus Pampulha. O trabalho nas salas interativas abrange a montagem do ambiente no dia anterior ao evento e atendimento aos visitantes. Já a comissão organizadora é responsável pelo gerenciamento da mostra, englobando coordenação das palestras, orientação dos visitantes e distribuição do material. Os voluntários recebem um certificado de participação e podem solicitar aproveitamento de estudos na modalidade participação em eventos. Informações pelo telefone 3409-4562 e www.fmg.br. E antes de encerrarmos a edição, vamos às oportunidades abertas para professor nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
Departamento de Medicina e Enfermagem da Federal de Viçosa está com duas vagas abertas para professor substituto. Uma é para atuar na área de mecanismos básicos do processo saúde-doença. Exige graduação em medicina e residência médica em psiquiatria. A outra é para atuar na área de habilidades em enfermagem e enfermagem na saúde do adulto. Necessário ter graduação em enfermagem. As inscrições vão até esta sexta-feira, editais disponíveis em www.fev.br. Na Federal de Ouro Preto, uma vaga aberta para professor substituto no Departamento de Filosofia, para atuar na área de Introdução à Filosofia. Necessário ter mestrado em Filosofia. Inscrições até 2 de setembro. Edital está disponível em www.concurso.ufop.br. A última dica de hoje também é na Federal de Ouro Preto. Três vagas para professor substituto no Departamento de Ciências Sociais, Jornalismo e Serviço Social, para atuar na área de Serviço Social, em Teoria Social e Fundamentos do Trabalho Profissional. Necessário ter graduação em Serviço Social, com pelo menos especialização na área. Inscrições até 31 de agosto. Edital disponível em www.concurso.ufop.br. Termina aqui essa edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, a edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.